Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje, seguindo aqui o nossos minicasts do Oscar, vamos falar aqui sobre o Zona de Interesse. Não teremos spoilers e bora lá. Zona de Interesse, filme aí dirigido pelo Jonathan Glazer. Você já viu alguma coisa dele, cara?
Aliás, sim, vi sim. Tem um filme que eu vi que depois, na época eu nem sabia que era dele. É um filme chamado Sex Beast, que é com... esqueci o nome dele. Ben Kingsley, que fez o Gandhi.
Sim, sim.
E é um filme bem curioso, assim. Ele é um gangster. Assim, eu nunca imaginaria o Ben Kingsley fazendo um gangster. Mas ele... é super durão, e eu não me lembro detalhes do filme agora, mas basicamente ele vai numa casa de um cara lá pra cobrar uma dívida, uma coisa assim, ou ele tá de férias, não lembro direito, sinceramente eu não lembro da história direito, mas é um filme, assim, bem nonsense, assim, lembra um pouco aquele, o filme do Na Mira do Chefe, na forma do gangster, assim, filme de gangster, meio comédia, bizarra, nonsense mesmo. Acho que esse é o único filme dele.
E além de indicação aí por melhor filme, foi indicado a melhor direção, melhor roteiro adaptado, melhor filme internacional, melhor som. Pode mandar a sinopse aí?
Eu, a sinopse?
Yeah.
Eu acho que esse nome não tem muito bem uma sinopse, né? A sinopse é uma família que de um general, um capitão nazista que comanda o campo de Auschwitz, e eles vivem do lado do campo de concentração. É basicamente essa sinopse. Tem exatamente uma história, tem uma narrativa assim, de início, meio e fim. Não tem uma trama pra se desenvolver. Tem os personagens, mas um filme pra sentir, né?
Sim, sim. E aí, o que, que você achou, cara?
Ah, eu gostei bastante, assim. Admito, assim, que eu achei o filme um pouco lento, assim, parece que é até maior do que ele é, mas eu gostei muito da proposta dele.
Eu não sei, cara, eu tô dividido, eu ainda não sei se eu gostei desse filme, não. Eu tô meio conflitante com ele, que eu acabei de ver, né? Vi na data dessa gravação, né? E sei lá, cara, eu tô meio confuso ainda, assim. Porque é um filme que, assim, ele mostra mesmo, assim, não é insensibilidade, mas é o...
É, mas insensibilidade.
Sim, sim, é verdade. Porque ali, as pessoas vivendo ali a vida tranquila, né? E assim, é um filme, né, tranquilo ali, seus problemas mundanos ali, enquanto no fundo tá acontecendo coisas horríveis, né? Que a gente não vê, né? Ele não mostra em nenhum momento, né? Você só ouve ali de fundo, né? Um grito, você ouve os tiros, as pessoas ali convivendo com aquilo, né? Mora ali do lado de Auschwitz, né? Tem as fumaças e tal. Só que, assim, o filme não te mostra nada, assim, né? Então, assim, acho que ele te choca por essa insensibilidade, né?
É, porque assim, você vê assim, o que que o filme mostra? Mostra a banalidade do dia a dia daquelas pessoas em oposição a todo aquele horror do campo de concentração, né? Você vê assim, os patriarcas são pessoas completamente mesquinhas, especialmente a mãe, né? Você vê que ela fica tratando mal, ela ameaça a moça lá, que acredito que seja uma moça judia que trabalha na casa, acha que a garota tinha que ser agradecida por estar na casa, né? Você vê que a garota não dá um pio, nenhuma parte do filme, né? Ela vê que ela tem uma parte que ela arranja uma coisa pra chamar a atenção dela, né? Mas é isso, sabe? E você vê assim, a mulher fica falando da casa como se fosse um lugar dos sonhos, uma... se eles tivessem uma pedílica, né? Como se eles não tivessem um lado do lugar. Porque, assim, um lugar que tem pessoas que estão sendo torturadas, sendo mortas todos os dias, de uma forma extremamente brutal.
Ele não torna a coisa, assim, um espetáculo, né? Espetacularizar os horrores ali, né? É uma coisa muito, muito na entrelinha, né? Acho que isso é que me deixou o filme mais... Me deixou angustiado, acho que, no filme, eu acho. Não sei.
É, mas acho que o propósito é esse mesmo. Deixar o espectador, assim, angustiado. Você não é um filme, assim, pra você se entreter, né?
Não é mesmo.
Você vê que o filme abre com uma música completamente estranha, completamente intensa. Fica aquele título do filme há um tempão. A tela vai ficando escura um tempão. Aí, de repente, surge uma família fazendo um piquenique. Uma cena completamente idílica, assim, uma cena do paraíso. Mas você vê que é uma ambientação meio sinistra, meio sem alma, né? Fotografia, parece que ela tem uma coisa ali de umas cores desbotadas, como se aquilo ali fosse, sei lá, uma coisa vazia, sabe?
Sim, sim. É, eu achei o filme claustrofóbico, assim. É, meu, ele é bem angustiante mesmo, assim. Principalmente a cena final, eu achei. E realmente, assim, o filme tem 1h44, mas parece que eu vi umas 3 horas de filme, cara.
Sim, porque tem muitas cenas de silêncio, né? E assim, a forma como eles filmaram o filme, tá, eu tava vendo sobre ele, foi bem curiosa, porque o cara disse que ele deixou diversas câmeras espalhadas pelo cenário e vários microfones, sendo que, assim, muitas vezes ele captava os atores sem que os atores soubessem que estava sendo filmado. Ele tentou fazer uma filmagem, assim, de uma forma mais espontânea, captando essas banalidades, tanto que ele diz que tinha mais de 800 horas de material bruto pra fazer. É. Aí, será que vai lançar o DVD com as cenas cortadas?
Isso seria interessante de ver, né? De
versão do diretor. 800 horas.
Versão do diretor. Essas cenas extras, assim, né? Que faz falta, né? A gente atualmente tá fazendo falta essas coisas, né?
É, agora não produzem mais DVD, né?
DVD, né? Eu não entendo porque não tem extras nos streamings, né?
Não dá valor essas coisas, né? Até porque esses extras, normalmente, a qualidade da imagem não é das melhores, né? Ele não quer associar essa questão, tem programa lá que tá com a qualidade ruim. Eu já vi alguns making-offs, por exemplo, na Netflix e tal, mas é muito pouco.
É, de algumas obras, assim, algumas obras recentes, até Disney Plus coloca alguns making-offs, algumas coisas assim. Eu sinto falta disso, de ter isso nos filmes, né? Coisas mais atuais, né?
É, mas não tem cenas excluídas, por exemplo, porque assim, acho que tá. Não sei, posso estar viajando, mas eu pensei nessa questão da qualidade da imagem, porque são cenas que não são finalizadas, né?
Ah,
não dão
sim,
tratamento.
Sim, sim.
Sei lá, pode ser que não tenha nada a ver, mas enfim. Mas eu acho que o filme tem essa proposta mesmo, de te deixar desconfortável diante daquela. Ontem eu tava falando até com o Iago ia participar, mas ele acabou não podendo. Mas que ele falou justamente que ele não conseguiu gostar da família.
Não.
E eu comentei que era exatamente isso. Acho que a ideia é justamente a gente não gostar. Né? Eu falei que era uma família cristina. Que assim, não tem nada, absolutamente nada que faz a gente sentir empatia por eles.
Não, é.
Talvez no máximo, a única parte que eu achei interessante, assim, foi quando a matriz. Que tá mostrando o quintal, porque assim, eu gosto de planta, essas coisas, mas fora isso, só tem as atrocidades, né? Ela experimenta um casaco de pele lá, que foi de uma mulher que provavelmente foi executada,
sim.
E assim, ela viosa, falando do diamante que ela achou na pasta de dente, as crianças brincando com os dentes lá, nossa, aquela cena é bizarra demais.
Nossa, sim. Até ali, por exemplo, tem uma cena que eles estão lá no rio ali, né, aí eles vão, eles entram na água ali, eles estão se limpando ali, pelo que eu entendi, foram ali, que ali devem ter despejado cadáveres ali.
É que eu acho que ele acha uma mão, uma coisa assim. Mas esse negócio da criança foi bem forte. Até porque, assim, eu acho que dá pra gente pensar um pouco nessa questão. As crianças não são tão inocentes, assim, né? Eu acho que a criança sabe perceber o que é uma maldade, né?
Sim.
E eu fiquei pensando muito no Menino do Pijama Listrado, né? Porque tem tido toda uma discussão em relação a esse filme. Todo mundo gosta do filme porque é criança, não sei o quê. Mas que, ao mesmo tempo, ele é completamente real. Porque não é possível que aquela garota não tenha nenhuma ideia do que é um judeu, do que é o Holocausto. Não faz a menor ideia do que tá acontecendo com o pai dele. O pai dele é oficial e cuida de campo de concentração e ele absurdamente não sabe de nada, ele não faz parte da juventude hitlerista, coisa muito viagem, né?
É.
Que aquele garoto
não, mas isso aí realmente, assim, eu acho que as crianças ali, talvez as menores ali, não tenham tanta noção, mas, pô, eles moram do lado ali do campo de concentração, escutam tiros praticamente todos os dias, pessoas gritando, assim, pode alguma noção assim, eles têm, não são e isso acho que deixa mais chocante, assim, né, cara? Que é a conivência e a normalização do que tá acontecendo, né?
É, eles vão ter aprendendo isso, né?
Sim.
Porque eu já li que, por exemplo, sobre a educação, essas crianças, elas eram ensinadas desde cedo na escola que o nazismo estava salvando o país, que os judeus eram inimigos da nação. Então não é nem questão até, talvez até nem de escolha, mas não tinha como essas crianças não terem contato com essas ideologias.
Sim.
Então, obviamente, eles tinham esse sentimento. Eu acho que eles sabiam que aqueles dentes eram de pessoas que morriam. Coisa meio mórbida, até que a criança pode ser mórbida.
Sim, sim, sim.
A criança tem menos freio, né? Eu acho interessante que, assim, o filme que eu tava vendo, né, ele é baseado num livro, né? E o autor do livro, ele imagina como que seria essa vida bucólica da família durante o passado. As famílias, até a questão do fundador, porque a gente veio sempre a guerra, né? Todo mundo que seguiu o nazismo era um nazista, carteirinho, tinha todas aquelas crianças, mas como que as pessoas comuns foram se acostumando e convivendo com a barbárie, da perseguição, das pessoas tendo seus direitos tirados, né? Eu pensei muito, por exemplo, com o Vigo Mortensen, chamado Homem Bom, você já viu? Não. Muito sobre isso. Ele, eu não me lembro agora se ele era médico. Ele era basicamente um cara que tinha uma boa situação de vida. E ele, como ele era um cara influente, o partido nazista começa a se aproximar dele. E aí, quando ele percebe, ele tá completamente inserido naquele ambiente, naquela situação. Até com broche, né? E ele percebe que a merda que ele tá fazendo, porque acho que tem um amigo dele, que é professor. Acho que ele era professor, agora não me lembro direito. Eu vi isso uma vez. Ele é até brasileiro. Acho que é Vicente Amorim. E ele percebe que um amigo dele, ele é judeu também. Ele pode ser deportado, até mandado para um campo de concentração, né? Então, assim, é interessante. E o livro, na verdade, eu estava lendo o livro, na verdade, o oficial, ele é um personagem fictício.
Isso.
Tem um nome de homem, ele é o Rudolf Foss, né? Que é o cara que mudou o campo de Auschwitz e que foi enforcado na porta da entrada desse campo de Auschwitz também, né? Estava lendo isso também.
Achei que foi uma boa ideia do diretor ter colocado um personagem real, né? Acho que deu mais peso,
eu
acho.
É, eu achei interessante, assim, apesar de que eu só soube depois mesmo. Eu acho que eu já tinha ouvido falar desse, do nome dele. Eu suspeitei que talvez fosse realmente um cara verdadeiro. Mas eu me lembro vagamente desse nome. Mas é isso mesmo, assim, o filme ele tem essa coisa de trabalhar a banalização do mal, né? É um termo que foi utilizado, né, pela Hannah Arendt, no julgamento do Eichmann, né? Que ele era um dos arquitetos do Holocausto, né? E busca questionar essa questão, né? Por que o indivíduo segue uma moral corrompida de uma sociedade, né? E isso pode pensar até associar, isso pode se associar um pouco até o outro filme que a gente vai comentar, que é o Assassinos da Lua das Flores, né? Porque tem muita essa coisa de toda uma sociedade ali corrompida causando um mal a um povo e ninguém tem coragem de falar um ai. Todo mundo aceita aquilo como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa corriqueira, né? E você vê que isso ocorre assim diversas vezes na história, até agora no presente mesmo, com toda essa questão da guerra da Palestina, né? Ou as pessoas na faixa de Gaza. Sei, eu acho que assim, comparando assim muito vagamente, assim, acho que pode até pensar, por exemplo, assim, nos territórios, todos os territórios palestinos que foram sendo tomados assim, por Israel, foram colocando kibbutz lá. Sei lá, eu acho que as pessoas viver tranquilamente ali, sabendo que várias famílias foram retiradas daquele território para assentar esses kibbutz. Sei lá, eu acho isso um pouco surreal. É um pouco isso, tem que pensar muito nisso, nessa relação. Essa família ali, com ser vizinha do campo de concentração, a mulher não querer ir lá de jeito nenhum embora, mesmo quando o marido diz que ele vai ser transferido, porque aquilo ali, onde é que a gente vai achar um lugar maravilhoso com ele? Tem de maravilhoso ali, pessoas morrendo do seu lado.
Sim, sim. Não, é aquilo, é pra ela ali, não são pessoas, né? Então, assim, é só um contratempo, né? Porque tem uma casa bonita, com piscina, tá fazendo uma estufa nova, tá, tem tudo que ela precisa ali, a casa é relativamente grande, comporta bem a família. Pra que eu vou sair do meu pedaço do paraíso, né? É bizarro pensar nisso, né? Também tem que lembrar, né, que o nazismo, essas coisas assim, também só propagou também, porque, cara, ele, na época ele teve apoio popular, cara.
Sim, com certeza.
Porque eu acho que até esse filme é interessante pra isso, porque às vezes alguns filmes, assim, passar a sensação que foram, sei lá, uma minoria ali, teve ali um apoio massivo da população, sabe, da época.
É, ou então dá a ideia de que foi só o exército.
Só foi o exército, não. Se não tivesse também um apoio ali popular, não teria ido tanto pra frente, entendeu? Teria sido o que foi.
Ah, e assim, muitas pessoas também pensaram nisso, até, por exemplo, que estão ouvindo Bolsonaro, por exemplo, que muitas pessoas pegaram Bolsonaro, né, como uma esperança de ser o antissistema, o cara que vai ser contra a política, o cara que vai salvar a economia, né, porque o Hitler ascendeu muito baseado na questão da economia, né, que a Alemanha estava unida economicamente. E Hitler, inclusive, era um desses fodidos também, né, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, estava desempregado, tipo, a Alemanha foi completamente humilhada depois da Primeira Guerra Mundial, tendo que pagar não sei quantas indenizações. Então, assim, era o cenário ideal para os políticos lá do Partido Nazista realmente explorarem lá a fé das pessoas, né? Dizendo que esse pessoal aí, os Kaiser, não sei o que, não querem saber de vocês. Ainda mais que a Alemanha nem estava unificada direito. Aliás, tinha acabado de unificar, mas tinha tido a unificação da Alemanha, mas os territórios eles eram muito distantes um do outro. Você tinha uma unificação, mas era uma unificação que não era completa, não era plena. Era para cada região tinha as suas características, quase como se fossem países assim, muito distantes um do outro, regiões ao mundo, e o Hitler trouxe essa questão, cara, de realmente transformar a história, porque uma coisa só, na unidade da vitória, que seja filmes dele, discussão, o né, famoso Triunfo da Vontade, daquela cineasta, que era cineasta oficial, né, Hitler, cara. Ah, esqueci o nome dela, mas enfim, o filme ele mostra isso, ele faz congresso lá, fazendo todas as pessoas de parte da Alemanha para incentivar essa coisa da unificação da identidade nacional alemã. É, Leni Riefenstahl, ela fez o filme sobre as Olimpíadas, né? O Hitler ele via muito essa importância do cinema, porque o próprio cinema na educação alemã, ele já era, o cinema ele já era visto como, não como uma forma de entretenimento, mas como um veículo muito poderoso de comunicação, né? Então eles souberam aproveitar, assim, bem antes, assim, o cinema de forma política, mostrar o que eles faziam propaganda, coisa assim, bizarra, né? Uhum. Teve até a questão, né, do cara lá da ministro da Cultura, ministro da Comunicação do Bolsonaro,
sim,
que fez o mesmo discurso, da mesma forma que o Goebbels, né?
A mesma estética, bizarro isso, cara.
É muito complexo, né? É muito perigoso, assim, você desconhecer essas questões e aí deparar com isso hoje em dia e não saber do que se trata, né? Então é importante que essas coisas, essas histórias permaneçam vivas, esse conhecimento permaneça vivo.
É um filme bem pesado, é um filme complexo, assim, que ele vai muito mais nas camada ali de social da coisa, assim, né? Da banalização do mal. É, acho que é um filme que eu não sei se eu reveria, não. Mas eu acho que vale a pena você ver pelo menos uma vez, assim. Eu achei um filme... Agora, a gente discutindo aqui um pouco sobre o filme, agora, né, digerindo um pouco melhor o filme, assim, já tem uma visão diferente dele, né? Tem uma opinião mais formada, assim. Acho que é um filme que vale a pena você assistir, assim. Mas eu acho que é um filme que eu não sei se eu reveria, não. Mas acho que é um filme que traz uma perspectiva interessante, assim. Pelo menos eu nunca vi, assim, falando do Holocausto.
É, não é o tipo de filme que, assim, você vê como entretenimento. Assim, realmente, ele não tem muitas camadas também, assim. O filme é o que tá mostrando.
Sim.
Então, assim, você não precisa ver de novo pra entender alguma coisa,
sim,
né?
Sim.
E ele é chocante, né? Porque, como você falou, ele não apresenta cenas de violência direta, bem explícita, né? Só tem sons, tem uma indução ao horror, né? E está falando da questão do importante ser um filme do Holocausto, o próprio Steven Spielberg elogiou o filme.
É.
Não sei se você leu.
Eu li.
É até a forma como ele falou, né? Que ele disse que é o melhor filme de Holocausto depois do meu.
Sim. É um bom filme, sim. É um bom filme, sim. Acho que é um filme que você tem que assistir pelo menos uma vez, assim, pra... É um filme que vai te dar, um choque de realidade, assim. Que tem pessoas que normaliza essas coisas. A gente vê isso. A gente de uma outra forma na nossa própria realidade brasileira.
Sim, negacionista.
Não, negacionistas, pessoas que normalizam a violência, sacou? Que comemora a morte de pessoas, sacou? Em operações policiais, tudo
sim,
mais.
Sim, sim. Como se tivessem pessoas que não tivessem direito de viver ou tivessem menos direito de viver.
A banalização da violência a gente vê muito, né? Nesses programas Pinga Sangue, em esses podcasts de True Crime.
Atena.
Pra mim, True Crime e esses programas Pinga Sangue é a mesma coisa, só que com uma linguagem diferente.
Sim. Não, e curiosamente, você vê que a mãe dela vai ficar lá, né? A mãe da matriarca, né?
Sim.
Mas ela não suporta ficar lá, ela vai embora depois de uma noite.
É.
Ou seja, é possível você se sentir afetado pela maldade que está próxima de você.
Sim.
Eles é que não se deixavam se afetar por isso.
Assim, quando ela chega assim, ela fica tossindo muito, né? Acho que até pela. Eu imagino, até a questão da fumaça, assim.
Sim.
Incomoda, assim, ela. Eles não, eles estão tranquilão lá já.
Incinerando o tempo todo. Isso também me lembra que, assim, uma das cenas também mais fortes também do filme, né? É quando ele está numa reunião, né? E aí tem dois caras que estão oferecendo a contratação de um processo de incineração, né? Que é um processo que, segundo eles, vai acelerar a execução dos judeus de forma que eles podem usar um forno enquanto outros friam, não sei o quê. E essa parte é muito bizarra porque ela é muito verdadeira também. Porque, assim, tem muitas empresas que elas prosperaram na época da Segunda Guerra Mundial oferecendo serviços que seriam para ajudar os caminhos judeus. O mais notório disso é a IBM. A IBM, ela ofereceu um sistema de cartões perfurados que foi contratado pelo Partido Nazista, que era simplesmente usado para catalogar e identificar os judeus, para eles poderem organizar de uma forma sistemática o extermínio. E assim, no mínimo, eles sabiam que esses dados estavam sendo usados de uma forma assim, muito bizarra, né? Aí você tem, por exemplo, também a Volkswagen. Ela foi criada no carro do povo. A Coca-Cola. A Coca-Cola não podia vender. Não podia ser vendida na Alemanha. Aí o que eles fizeram? Criaram a Fanta Laranja para poder vender na Alemanha. Então, assim, é muito bizarro você ver que essa parte dos caras oferecendo serviço é uma coisa extremamente real. As empresas aproveitaram aquele momento para vender seus produtos, né? Se vender seus serviços. E isso é uma coisa que também viu, por exemplo, às vezes tem uma tragédia em algum lugar. As pessoas vão lá e aumentam os preços. Né? É uma coisa muito bizarra mesmo, sabe? Inumana, sabe?
Sim. A gente vê isso muito aqui em questão. Por exemplo, isso falando um pouco mais para nossa realidade, quando tem inundações, né?
Sim.
Quer cobrar, sei lá, R$100 num galão d'água, tá ligado?
Sim, eu morava em Friburgo quando teve deslizamentos lá. As pessoas ficaram sem água, sem luz. E, tipo, as pessoas cobravam carão pro botijão, galão de água. Então é isso, sabe? Você vê como que as pessoas deixam seus escrúpulos de lado, né, pra poder lucrar. E, assim, são coisas que essas empresas, até recentemente, nem tinham admitido.
A Matriarca, ela cita a Siemens, né?
É, acho que tem uma parte, sim.
Empresa de automação, né? Então assim, é bizarro você parar e pensar nisso, né?
Tem umas sequências que eu achei, assim, uma sequência mais interessante visualmente, na parte que aparece uma menina que vai deixando frutas, né, para os prisioneiros judeus,
uhum,
de noite. E eu tava lendo, né, isso foi inspirado numa uma pessoa verdadeira, que era uma jovem polonesa chamada Alexandria. Ela tinha 12 anos na época, ela foi membro da resistência polonesa, e ela costumava ir de bicicleta até o campus, próximo aos campos de concentração, para deixar maçãs para os prisioneiros famintos. E assim como na vida real, assim como acontece no filme, um dia ela achou uma música que foi escrita por um prisioneiro. E assim, ela chegou a conhecer o Jonathan Glazer, né? Ela tinha 90 anos, ela morreu um pouco tempo depois. E a bicicleta que aparece que não é usada no filme, e o vestido que a atriz usa, era a mesma bicicleta e o mesmo vestido que a moça verdadeira utilizava, né? Eu achei isso muito interessante. E aí tem até uma parte que eu achei aqui de uma entrevista, né, que ele deu falando sobre isso. Aí ele fala sobre essa decisão de por que que eles filmaram, né, com aquela câmera noturna ali, uma câmera meio infravermelha, né? Porque aí é sempre à noite, né?
Eu vi a versão por aí, achei que a minha versão tava zoada.
Não, eles filmaram com uma câmera infravermelha mesmo, porque ele falou que a garota, ela tava sempre fazendo isso no escuro, ou seja, na total escuridão, né? Então, assim, ele ficou pensando, como é que a gente pode fazer essas filmagens? Porque não tinha nenhuma luz que estava iluminando ela, né? Mas como é que a gente vai realmente fazer com que ela, que a gente veja essa pessoa, né? A gente vai usar como é que a gente pode ver ela se não usava luz, né? Não tinha luz ambiente em nenhum lugar que pudesse justificar um uso de luz, né? Então ele pensou lá, como é que a gente pode vê-la, né? Então eles chegaram que, com a percepção de que como é que você pode ver algo que seus olhos não podem ver? Então é a câmera infravermelha, porque a câmera faz com que você veja uma coisa que os seus olhos não conseguem ver, né? Você tá vendo o que foi gravado, né? Então, sim, eu achei a estética, assim, bem interessante. Ficou umas sequências bem bonitas. Inicialmente, quando eu vi, eu pensei que fosse animação. Aí depois eu comecei a entender melhor o que que era, né?
É.
Eu pensei até, botar uma estética parecida, não sei, lembrei vagamente um pouco do City, mas ficou uma coisa como fosse, não sei, um ar poético, um ar de, assim, uma certa beleza dentro, tanto os horrores que estavam acontecendo ali, né?
Sim.
Sei lá.
Sim, não, agora você explicando isso aí, que realmente eu só achei a transição do escuro ali pro claro meio brusco, assim. Podia ter sido um pouquinho mais.
É, ela entra na casa.
Foi muito brusco, assim, né? Que, assim, como eu vi por aí, eu achei que era o meu vídeo tava ruim. Eu falei, deve estar ruim. Eu falei, beleza.
Uhum.
Aí agora eu tô falando isso, mas realmente, quando ela entra na casa, né? A gente tá no claro de novo, acho que poderia ter uma transição mais suave, assim, meio brusco, assim, eu achei. Mas bem interessante essa escolha.
É, eu acho que fica uma coisa, sabe, talvez até um pouco assim, talvez um pouco de mensagem de esperança, talvez, porque o filme, ele é deprimente o tempo todo, ele tem essas partes que são um contraste, assim, bem grande, de algo quase que invisível, mas que você consegue perceber através de um dispositivo que existe uma ação humana sendo ocorrendo ali, né? Eu achei bem interessante. E aí o final, né? Quer comentar o final ou não?
Acho que aqui não dá muito, dá muito nada, não. Acho que aqui a questão é mais é sensação do que dar um spoiler aqui. Pode falar.
É, porque o final ele tem essa coisa de, também de uma coisa muito brusca, né? Que do nada aparecem uns flashes do futuro, né?
Isso.
Que mostra Auschwitz como um centro cultural, né? De visitantes, de pessoas que podem ver lá os acervos de milhares de pertences de judeus que morreram ali, né? O meu primo e a esposa dele foram lá, visitaram. Eu, sinceramente, eu não sei se eu conseguiria visitar.
Pô, eu não sei se eu iria também, não. Um negócio desse, não. É tipo, assim, pra mim, pelo menos, eu já não... Eu já não me sinto bem em cemitério.
Sim.
Então, eu não sei se eu, um negócio desse, assim, coisa de... Também de guerra, assim, né? Por exemplo... E no, onde tem ali na. Acho que é na Normandia. Ali na. Quando eles invadiram a Normandia, né? Fica os negócios lá na praia, não fica? Acho que é isso. Eu acho que é, se eu não me engano, é isso que eu vi. Acho que foi no Jovem Nerd. Não lembro se era da Normandia ou algum outro lugar, assim. Coisas da Segunda Guerra, né? Eu não sei. Né, entrar em bunkers, essas coisas assim. Eu não sei se eu iria ver esses negócios, não.
É, a Normandia é a praia que aparece, né? No Resgate do Soldado Ryan.
Isso. Aí eu não lembro agora, realmente. Mas enfim, essas coisas assim de. De lugares assim que aconteceram batalhas, assim, eu não sei se eu. Fato, assim, não sei se eu. Por exemplo, esses de Auschwitz, eu não sei se eu iria também, não.
Assim, pra mim, não é questão de ser pessoas terem morrido, assim, eu entro no cemitério de boa. É, ou nem batalhas, é porque, assim, talvez a gente já tenha passado em vários lugares que estão tendo batalhas.
Ah, sim.
Mas
sim.
É mais a questão, assim, o que foi feito lá, sabe? A forma como.
Eu entendi.
Não sei, talvez, assim, só indo lá também pra sentir,
é verdade.
É, eu pensei muito nessa questão, por exemplo, da banalização do mal. Eu pensei naquela questão das pessoas que estavam sendo criticadas porque vão no memorial do local, que tiram fotos divertidas, assim, sei lá. Acho louco, né, que umas pessoas aí banalizam as coisas só por experiências, mostrar que tá, né?
Isso é bizarro, tá?
Sim, não, completamente. Porque, assim, eu não sei se você sabe, mas tem um memorial do local aqui agora em Botafogo.
Aham. Uhum. Nossa,
já, acho que inaugurado já faz um, sei lá, um tempinho já. E eu fui lá visitar, né? Assim, é um lugar muito forte, sabe? Você vê aquilo tudo lá. Você tem um negócio lá que você pode pesquisar pelo sobrenome das pessoas, de onde elas vieram, pra onde elas foram aqui no Brasil. Então, assim, é uma coisa muito que te atravessa mesmo, sabe? Que entra mesmo em você, sabe? E aí a pessoa vai lá e tira uma foto que, sei lá, é muito banalizado. Então, acho que é realmente importante ter filmes assim. A pessoa, às vezes, tem muito filme sobre isso, mas tipo, as pessoas esquecem.
Sim, acho que é importante ter esse filme de tempos em tempos, assim, de, não só do Holocausto, não, mas eu acho que de grandes guerras, essas coisas assim, acho que é pra, acho que também pra as pessoas não esquecerem, né?
Grandes injustiças da vida.
Da,
né?
Vida, é, exato.
Que da história, né?
É que a gente também tá vendo aí o pacto de esquecimento e negação, né? Sair esses filmes assim é bom também pra relembrar, assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. O Zona de Interesse também não tem streaming na data dessa gravação, mas ainda está no cinema. A gente falou aí, é um filme um pouco difícil de ver, assim, em questão do peso dele mesmo, assim, que ele mostra. Mas acho que é um filme que você tem que assistir pelo menos uma vez, assim.
É, vá com disposição. Disposto a saber. É um filme agradável.
Porque é um filme que vai te deixar pra baixo. Veja num bom estado de espírito também. Acho que é importante. Luciano, manda aí suas considerações finais e o seu jabai.
Bom, Não, só pra terminar, você acha que ele ganha alguma coisa?
Tá. Filme estrangeiro, talvez ele ganhe.
Internacional.
É, internacional, é.
Acho que talvez porque não teve Anatomia de uma Queda, porque no Globo de Ouro foi Anatomia de uma Queda que ganhou, acho. Mas enfim, depois a gente comenta sobre isso, Anatomia de uma Queda, como que o governo francês foi cuzão de não indicar o filme. Bom, mas é isso aí, é um filme bem interessante, tem um valor assim importante pelo que ele mostra, e vale a pena. Bom, foi muito legal aí fazer o programa. Eu sempre gosto de fazer essas gravações do minicast do Oscar. E para quem tiver interesse, eu tô no Instagram, no TikTok, Luciano Bulgarin Filmes. Bulgarin é Bulgarin de nariz. Lá eu dou dicas de filmes, também boto críticas de filmes, críticas que eu escrevo pelo site Vivente Andante. E também estou no YouTube, lá também é o mesmo nome do Instagram e do TikTok. Lá também tem algumas produções audiovisuais autorais. E de vez em quando eu tô aqui com o pessoal aqui no podcast Elementar. Isso aí.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu! Música.